Na área de telecomunicações, concessões, seguros, energia, grupo farmacêutico, para intensificar essa relação. O Brasil tem hoje segurança jurídica, previsibilidade econômica e também estabilidade política.
No encerramento da cúpula empresarial, o presidente Lula chamou a atenção para as vantagens de se investir no Brasil.
Nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade social. E nós, então, poderemos dizer para vocês, se tem um lugar tranquilo que vocês podem investir, é o Brasil.
Neste sábado, o presidente Lula segue com a agenda em Barcelona. Ele participa da quarta reunião do Fórum de Alto Nível sobre Democracia. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
Da Espanha, o presidente Lula segue para Hanover, na Alemanha.
No país, ele terá compromissos políticos, econômicos e empresariais, com destaque para a participação do Brasil como parceiro da Feira Industrial de Hanover, a maior do setor no mundo.
Símbolo de reconstrução e resiliência no pós-guerra, Hanover é também um centro industrial e logístico fundamental da Alemanha e referência em eventos internacionais como a Feira Industrial de Hanover, que há mais de 70 anos reúne empresas exportadoras de várias partes do mundo em busca de inovação, tendências e troca de experiências. Na edição deste ano, o Brasil é parceiro oficial do evento e apresentará para o mundo sua política industrial, como explica Maria Paula Veloso, diretora de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil.
A delegação brasileira aí é de mais de 300 empresas que vão estar lá, sendo que 140 expondo, ou seja, o empresário indo lá, mostrando suas soluções para vender, né? Como também um grupo que vai lá para entender o que está acontecendo no cenário, no mercado internacional, para trazer tanto tecnologias, né, implementar aqui para o Brasil, quanto também a gente se posicionando para estar presente e mostrando que a gente tem uma indústria sustentável, eficiente, com temáticas que são tão caras no mercado internacional.
A Apex fez a curadoria das empresas brasileiras que vão expor na feira alemã, que ocorre entre 20 e 24 de abril. Segundo a vice-presidente executiva da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Bárbara Conner, será uma oportunidade de mostrar o talento brasileiro para o mundo.
O Brasil hoje em dia já tem muitas soluções na indústria brasileira que o mundo ainda não conhece. E estou convencida que todo mundo vai falar do Brasil nos próximos dias aqui na Alemanha e no mundo.
Em sua passagem pela Alemanha, o presidente Lula participa da cerimônia de abertura da Feira de Hanover, que será no próximo domingo. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e, a partir de 1º de maio, com a entrada em vigor da área de livre comércio com a União Europeia, a expectativa é que essa relação se solidifique, como explica o embaixador Carlos Henrique Moscardo, chefe da Divisão de Programas de Promoção Comercial e Investimentos do Itamaraty.
A presença brasileira na Feira Industrial de Hanover, ela reflete uma decisão estratégica em sintonia com a retomada da política industrial do país, né, promovida pelo presidente Lula, e recolocou a indústria no centro de projetos de desenvolvimento, sobretudo por intermédio da iniciativa do Nova Indústria Brasil.
O presidente Lula também vai assinar atos e declarações conjuntas voltadas à transição energética, inteligência artificial, bioeconomia e cooperação climática. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou hoje em Washington, nos Estados Unidos, sobre as medidas tomadas pelo governo do Brasil para conter a alta do preço dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.
O ministro participou na capital norte-americana de um encontro promovido pelo Fundo Monetário Internacional e também outras agendas com ministros de finanças e líderes de países.
Segundo Durigan, mesmo com o anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã, Israel e Líbano e a reabertura do Estreito de Hormuz, a acomodação dos preços preços do petróleo no mercado internacional ainda deve levar um tempo.
O ministro destacou também que é preciso aguardar para que o mercado ganhe confiança sobre o fim das instabilidades.
Enquanto isso, o ministro da Fazenda disse que o Brasil seguirá em contato constante com os organismos de finanças internacionais para avaliar a prorrogação das medidas já adotadas por aqui ou até a necessidade de novas medidas.
A gente já anunciou medida para o diesel, tanto para o produtor de diesel brasileiro quanto para o importador de diesel. A gente já anunciou medida para o setor aéreo, a gente já anunciou medida para o biodiesel, a gente já anunciou medida para o GLP. Já anunciamos o frete do caminhão, né, o preço mínimo do frete, já anunciamos aumento de fiscalização de ANP, Senacom, coordenada com os PROCONs nos estados. Nós vamos passar a acompanhar junto com os organismos internacionais as medidas. Porque o mundo todo está mais ou menos na mesma situação. Então você tem uma divisão de blocos de países, países que são parecidos com o Brasil, países que estão numa situação muito pior, alguns poucos países numa situação melhor. Então a gente vai passar a ter uma integração semanal entre os corpos aqui de FMI, Banco Mundial em especial, com a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, para que a gente proponha as medidas no Brasil à luz do debate internacional.
Já estão valendo as regras que agilizam parcerias entre o governo federal e organizações da sociedade civil em situações de calamidade pública.
Sancionada pelo presidente Lula, a medida permite repasses mais rápidos de recursos e simplifica a prestação de contas em casos emergenciais.
A lei determina que, caso seja reconhecida uma situação de calamidade pública, o governo poderá suspender ou encerrar parcerias impactadas pelos danos causados. Se o trabalho for considerado importante para a população naquele momento, o contrato poderá ser alterado e até prorrogado. As entidades que já são parceiras ou credenciadas terão prioridade. No caso de risco à população, a contratação poderá ser feita sem necessidade de chamamento público, o que facilita o processo. A lei também determina que a prestação de contas seja feita em 120 dias após a tragédia, de forma simplificada. A prestação precisa destacar os resultados e os impactos econômicos e sociais. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Nova etapa do pagamento do auxílio reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, Minas Gerais.
O benefício chegou a 830 famílias nos dois municípios.
Ao todo, 830 famílias já foram contempladas com o benefício, sendo 179 no primeiro lote e outras 651 que recebem os valores nesta sexta-feira, 17. O auxílio é de R$ 7.300 por família, pago em parcela única e destinado a moradores que sofreram perdas materiais. A liberação depende da análise dos cadastros enviados pelas prefeituras e da confirmação dos dados pelo responsável familiar no sistema federal. Os cadastros passam por diferentes etapas. Quando estão em análise, significa que os dados ainda são verificados. Já o status habilitado indica que o responsável pode confirmar as informações para receber o pagamento. Em caso de inconsistências, o cadastro é indeferido e precisa de correção junto ao município. O terceiro lote já está em processamento e deve avançar na próxima semana. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta poupança social digital, aberta automaticamente para os beneficiários. Para receber o benefício, é necessário que o responsável familiar confirme as informações no portal do cidadão, em gov.br/MDR. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E beneficiários do programa Luz do Povo começaram a receber nesta semana orientações diretas sobre o desconto na conta de energia.
As mensagens são enviadas pelo WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br, com informações sobre como funciona o benefício e o que fazer em caso de problemas.
O desconto pode ser integral para consumo de até 80 kWh por mês e parcial para consumo de até 120 kWh.
E cuidado com golpes. A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada do governo do Brasil no WhatsApp e também pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br.
A orientação é ignorar qualquer contato fora dessas plataformas oficiais.
Saiba mais sobre o programa Luz do Povo em gov.br/MME.
O Rio de Janeiro vai ter um novo campus integrado do Instituto Nacional do Câncer, com 450 novos leitos.
Para isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje um investimento de R$1,1 bilhão, como parte do programa Agora Tem Especialistas.
O novo complexo oncológico vai ampliar em 40% a capacidade de atendimento em radioterapia e quimioterapia na unidade.
E integrar serviços que hoje estão distribuídos em diferentes unidades, além de modernizar a infraestrutura oncológica do país.
E também no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha participou da abertura da Feira SUS Inova Brasil, onde foi lançado o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, o PPClin.
Ele vai integrar instituições científicas, órgãos reguladores como a Anvisa e o setor produtivo para transformar conhecimento em soluções práticas para o SUS, como explicou o ministro.
Para que cada vez mais os hospitais brasileiros, hospitais do SUS, das universidades, possam receber os principais estudos de novos medicamentos, de novas vacinas, de novos diagnósticos. Com esse financiamento, a gente vai ter mais pesquisa clínica acontecendo aqui no Brasil e também a gente vai descobrindo os medicamentos mais adequados para a característica da população brasileira.
O ministro anunciou ainda investimento de R$120 milhões para fortalecer a pesquisa clínica no Brasil em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Um programa nacional vai incentivar a atuação e criação de novos grêmios estudantis nas escolas públicas do país.
É o Participa Jovem.
Serão R$45 milhões em investimentos, garantindo a capacitação de alunos, plataforma de cadastro de grêmios, entre outras ações.
O jovem Alex Maciel faz parte do Grêmio Estudantil em uma escola pública do Distrito Federal. Para ele, a organização é fundamental para que os estudantes possam ter voz e defender os seus direitos, participando de debates e decisões no ambiente escolar.
Estar construindo um futuro da escola, eu acho que isso já é muito importante. O nosso Grêmio é o primeiro Grêmio que existiu, né, aqui no 102, depois da ditadura militar. Então, além de ser um sinônimo assim, de resistência, isso faz com que eu me sinta tipo pertencente da escola.
Aline Cristal, representante de outro grêmio, de um Instituto Federal de Brasília, também comenta a importância desse tipo de organização estudantil.
Então, com um grêmio, principalmente da maioria da idade do pessoal daqui da escola, eles têm muito mais tipo, abertura para conseguir ir, conversar com a gente sobre vários problemas e a gente encaminhar esses problemas para as pessoas mais velhas.
E para fortalecer a atuação e a criação de grêmios estudantis nas escolas públicas, o governo federal lançou o Programa Nacional de Grêmios Estudantis Participa Jovem Educação. Até 2028, estão previstos R$45 milhões em investimentos para ampliar a participação dos estudantes, incentivar a criação e a atuação dos grêmios e promover a cultura democrática dentro das escolas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou que o programa é uma conquista dos estudantes.
Vocês obtiveram hoje uma das maiores vitórias históricas dos secundaristas. Nós criamos o programa Participa Jovem. Vocês vão poder se organizar nas escolas de vocês. O Grêmio Estudantil é uma realidade.
A iniciativa terá três eixos. O primeiro é a articulação com estados e municípios, com a criação de uma rede de mais de 100 agentes para fortalecer o programa em todo o país. O segundo eixo é voltado à formação de gestores e alunos sobre o assunto, com planos de ação e materiais de apoio. Já o terceiro eixo do programa prevê a criação da plataforma Participa Jovem, que vai reunir um cadastro nacional de grêmios estudantis e compartilhar experiências e diagnósticos. Reportagem Graziela Mendonça.
Nesta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 2.200.000 doses da vacina contra a Covid para todos os estados e o Distrito Federal.
As vacinas ofertadas pelo SUS são as mais atualizadas contra as cepas em circulação e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis.
Cabem aos estados e municípios a distribuição das doses às unidades de saúde e a organização da logística local.
Com essa entrega, o total de doses distribuídas pelo Ministério nos primeiros meses deste ano chega a 6.300.000.
Quem vai viajar nesse feriado de carro, é bom ficar atento. A regra é clara, não beba antes de dirigir e respeite as regras de trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar o monitoramento em estradas federais durante o feriado de Tiradentes.
Segundo Estênio Pires, coordenador-geral de gestão operacional da Polícia Rodoviária Federal, serão feitas ações em pontos críticos nas rodovias.
A gente tem sempre o foco naqueles locais onde a gente tem o maior número de acidentes ocorrendo. Então a gente faz um levantamento, verifica onde tem essa concentração de acidentes e a gente reforça a fiscalização de acordo com as características desses acidentes. A colisão frontal tem sido um dos tipos de acidentes que mais ocasionam mortes ao longo das nossas rodovias federais em consequências de ultrapassagens mal executadas. Assim sendo, vai ser o nosso principal foco nesse feriado.
O coordenador-geral da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, também recomenda ao motorista que vai pegar o carro para ter uma viagem tranquila.
É muito importante, antes de começar a viagem, fazer uma vistoria do veículo. Ver principalmente a questão de suspensão, pneus, sistema de iluminação. Durante a viagem, sempre respeitar as normas de circulação. Não beber se for dirigir, evitar o excesso de velocidade, as ultrapassagens sempre devem ser executadas quando você analisar e tiver certeza de que vai iniciar o procedimento, realizar a ultrapassagem e concluir com segurança, mesmo em locais permitidos.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Uma equipe brasileira na Antártica concluiu a segunda etapa de uma pesquisa científica que mostra o impacto de poluentes na temperatura do clima.
O trabalho foi realizado na Estação Antártica Comandante Ferraz, base permanente do Brasil no continente gelado e parte do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar.
O estudo desenvolvido na Estação Antártica Comandante Ferraz mostrou que alguns tipos de poluentes têm relação cada vez mais evidente com as mudanças climáticas. São compostos presentes em produtos do dia a dia, como embalagens, cosméticos e materiais impermeáveis. Eles estão presentes no oceano, no solo e na atmosfera e são capazes de influenciar processos fundamentais que interferem no clima do planeta, como explica o pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Ricardo Passos.
A análise consegue mostrar para a gente mais uma evidência de que está tudo conectado, que uma ação humana nossa no continente, né, acaba refletindo em um lugar que tem uma sensibilidade ecológica muito alta, como é o caso da Antártica. Isso mostra que a gente está vivendo num planeta que, obviamente, assim, ele é conectado.
Por ser uma das áreas mais isoladas do planeta, longe das principais fontes de poluição, qualquer contaminação identificada ali acende um sinal de alerta global. O pesquisador Ricardo Passos destaca que os dados coletados ajudam a orientar as políticas públicas ambientais.
Nossa pesquisa, assim como outras, podem auxiliar na redução de dano. A gente apresentar um argumento baseado em evidência científica, acho que tem muito mais força do que a gente simplesmente fazer suposições. Então, determinada ação nossa humana resulta em essa alteração climática, e essa alteração climática vai devolver na vida dos humanos, do planeta em si.
A pesquisa reúne cientistas de diferentes instituições brasileiras e integra o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Além de ampliar o conhecimento científico, a presença do Brasil na Antártica fortalece o monitoramento ambiental e ajuda a entender impactos que podem afetar o clima, os oceanos e a vida em todo o planeta. Reportagem Pablo Mundim.
O governo do Brasil sancionou lei que garante custódia compartilhada de animais de estimação em casos de dissolução de casamento ou união estável.
A medida prevê que o tempo de convívio deve levar em conta um ambiente adequado e as condições de sustento do animal.
Gastos fixos com alimentação e higiene devem ser custeados por aquele que tiver a guarda.
Já os custos com consultas veterinárias, internações e medicamentos devem ser divididos igualmente entre as partes.
A guarda compartilhada será negada pelo juiz caso seja identificado histórico de maus tratos a animais ou risco de violência doméstica.
Atenção, interessados em integrar a tropa de elite da Marinha. As inscrições para o concurso de fuzileiros navais foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, 20 de abril.
São 1.680 vagas destinadas a jovens de ambos os sexos, de 18 a 22 anos.
Os interessados precisam ter ensino médio completo ou em conclusão e pagar a taxa de inscrição de R$ 40.
Os aprovados serão convocados inicialmente para o curso de formação, como explica o porta-voz da Marinha, comandante Aderlan Rodrigues.
Durante o curso, o candidato recebe uma bolsa auxílio no valor de aproximadamente R$ 1.450, além de todo o suporte médico, odontológico, religioso, psicológico, incluído também o seu fardamento e alimentação durante todo o período de estadia do curso, que se desenvolve ao longo de 19 semanas. O curso é realizado na cidade do Rio de Janeiro ou em Brasília, de acordo com o próprio edital.
Depois de formado, já como fuzileiro naval, a remuneração inicial passa de R$ 2.500, além de benefícios como gratificações em missões, transferência remunerada e possibilidade de moradia funcional.
O presidente Lula lamentou a morte de Oscar Schmidt, o Mão Santa. Destacou que o atleta foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da seleção.
O presidente lembrou que Oscar disputou 5 Olimpíadas e se tornou o maior pontuador da história dos Jogos. E que o atleta uniu o país em torno das quadras com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível.
E nesse momento de pesar, o presidente deixa a solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que Oscar conquistou no esporte.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Caso Henri Borel. STF restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros.
Códigos-fonte dos sistemas eleitorais continuam abertos para inspeções.
TST entende que quem exerce cargo de confiança numa empresa pode depor em processo trabalhista como testemunha.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de participação no homicídio de Henri Borel, em 2021, no Rio de Janeiro, juntamente com o ex-vereador Jairinho.
Em março, Monique havia conseguido o relaxamento da prisão depois do julgamento do caso ser adiado para maio. Pablo Lemos.
Monique Medeiros foi solta em 23 de março. Permaneceu em liberdade por pouco menos de um mês. Ela voltou para a penitenciária em Bangu, na capital fluminense. A prisão preventiva havia sido revogada sob o argumento de excesso de prazo, de acordo com a segunda vara criminal do Rio de Janeiro, o que adiou o julgamento para maio. A reclamação é de que a soltura de Monique violou entendimentos anteriores do próprio Supremo que mantinham a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, a Justiça do Rio não observou os fundamentos da decisão da Corte em 2024 e determinou o restabelecimento da prisão com pedido de cumprimento imediato.
Códigos-fonte dos sistemas eleitorais continuam abertos para inspeções na sede do TSE.
Eles estão disponíveis há 6 meses para fiscalizações por instituições legitimadas. Fábio Ruas.
Os códigos-fonte estão disponíveis para fiscalização desde 2 de outubro do ano passado. Para fazer a inspeção, a instituição deve enviar ofício para a presidência do TSE com pelo menos 10 dias de antecedência. O e-mail é o nsi@tse.jus.br e os telefones são o 3030-7973 ou 8911. Os códigos-fonte são o conjunto de instruções que orientam o funcionamento dos sistemas eleitorais.
Quem exerce cargo de confiança numa empresa pode depor em processo trabalhista como testemunha.
O fato de ocupar a função não torna o profissional suspeito. Rocine Gomes.
Um propagandista vendedor numa farmacêutica acionou a justiça para receber o valor de parcelas, horas extras e diferenças de premiações. Mas ele criticou o fato de uma das testemunhas nas audiências ser o preposto da empresa, ou seja, um representante da instituição. Para o Tribunal Superior do Trabalho, cabe ao trabalhador demonstrar que a pessoa que tem cargo de confiança não está sendo isenta ao depor. Por isso, o caso voltou à vara do trabalho para que o processo continue levando em conta os depoimentos que haviam sido rejeitados.
Operadoras de saúde Amil e Assistência Personalizada à Saúde, a APS, terão de pagar danos morais coletivos.
O STJ definiu a condenação diante da transferência irregular de carteira com cerca de 340 mil clientes. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública, uma associação de clientes questionou a transferência de contratos individuais e familiares da Amil para a APS e a posterior tentativa de venda da APS. A operação foi autorizada e depois anulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e responsabilizou as operadoras por danos materiais e morais individuais homogêneos, mas negou danos morais coletivos. Já a terceira turma do STJ excluiu a compensação por dano moral individual e fixou o dano moral coletivo em R$500 mil.
Justiça Federal torna réus dois acusados por extração ilegal de ouro no Rio Madeira, em Rondônia.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Benjamin Borges.
Segundo o MPF, os réus instalaram e operaram uma balsa e outros instrumentos típicos da atividade garimpeira para extrair ouro diretamente do leito do Rio Madeira, localizado em área de proteção ambiental em Rondônia. A estrutura foi apreendida em dezembro de 2015. Na ocasião, os acusados não apresentaram autorização da Agência Nacional de Mineração nem licença ambiental para extração de ouro. Se condenados, os réus responderão pelo crime de usurpação de matéria-prima pertencente à União.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai analisar ideia de cidadão que amplia a internação de menores infratores.
Instituição Fiscal Independente aponta impactos fiscais da guerra no Irã.
Presidente do Senado pede cautela com a aprovação de projetos que criam pisos salariais.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos poderá votar uma ideia apresentada no portal E-Cidadania do Senado por uma mãe que teve a filha adolescente assassinada.
A iniciativa, que quer ampliar a internação de menores infratores, poderá ser transformada em projeto de lei. Os detalhes na reportagem de Patrícia Oliveira.
Priscila Magrin, de Hortolândia, São Paulo, perdeu a filha Nicole, de 15 anos, vítima de feminicídio em julho do ano passado. A adolescente foi morta por um casal de menores de idade, com extrema violência e sinais de frieza. O caso é tratado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a aplicação de medidas socioeducativas, entre elas a internação, que pode chegar a, no máximo, 3 anos. Priscila apresentou uma ideia legislativa no portal E-Cidadania do Senado para permitir punições mais rígidas em casos de extrema gravidade, quando os autores forem considerados de alta periculosidade, mesmo que sejam menores de idade. A sugestão prevê também regras mais duras para crimes de ódio, na internet.
O perfil deles é extremamente perigoso, então eles não vão parar por ali. Se eles são soltos na sociedade novamente, eles voltam a cometer esse tipo de barbárie, como o que aconteceu com a minha filha. E a questão da internet também, porque começou ali dentro de grupos extremistas, eles foram incentivados. Então, se houver uma punição aí dentro da internet, para as plataformas que permitem que esses crimes aconteçam, evitaria.
Se aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a sugestão de Priscila pode virar um projeto de lei. Apresentada no portal E-Cidadania, uma ideia legislativa como essa fica aberta por 4 meses. Se conseguir 20 mil apoios dentro desse prazo, se torna uma sugestão legislativa.
A instituição fiscal independente alerta para os impactos da guerra no Irã. Segundo o órgão, mesmo sendo produtor de petróleo, o Brasil deve sentir os efeitos da crise internacional. Repórter Pedro Pincer.
A alta do petróleo com a guerra do Irã aumentará a arrecadação do governo federal no curto prazo, mas trará efeitos colaterais sobre a inflação, o gasto público e a atividade econômica, segundo o relatório de acompanhamento fiscal de abril, divulgado pela instituição fiscal independente do Senado. O estudo estima que a receita líquida da União em 2026 possa aumentar de 52,2 bilhões de reais em um cenário de normalização do preço do petróleo a até 99,6 bilhões de reais em um cenário de persistência da alta. Em 2027, o impacto adicional seria de 42,1 bilhões a até 121,4 bilhões de reais. O diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, resumiu esse impacto no cenário econômico do ponto de vista da arrecadação.
Quanto maior a inflação, maior é a arrecadação do governo. Em segundo lugar, há receitas vinculadas ao petróleo, royalties, participações especiais, e isso tudo vai gerar um efeito positivo, onde as despesas de combate à crise vão ser sobejamente compensadas pelas receitas.
A IFE calcula que a alta do petróleo deve adicionar de 0,7 a 1 ponto percentual à inflação de 2026, com impacto de até 0,5 ponto em 2027. Juros mais altos por um período prolongado e a desaceleração da economia global também devem limitar o crescimento econômico.
E o presidente do Senado pediu cautela a parlamentares que pressionam pela votação de projetos que criam pisos salariais.
Senadores defendem um acordo entre União, estados e municípios para evitar o aumento de despesas públicas. Repórter Érica Christian.
Na semana da aprovação do piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu cautela com este tipo de iniciativa. Apesar de defender a valorização de diversas categorias, ele alertou para os impactos nas contas públicas desses projetos. Davi Alcolumbre reiterou, no entanto, que vai continuar negociando com os governos a viabilidade orçamentária para a votação dessas propostas.
Quando a gente consulta municípios que serão impactados com a votação dessas legislações estabelecendo piso, há um reflexo imediato nos orçamentos dos municípios, dos estados e da União.
Mesmo favorável à valorização das categorias, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que um novo piso salarial pode sim comprometer o orçamento já engessado e insuficiente, principalmente dos municípios.
Não é só aprovar e jogar a conta para um terceiro pagar, mas são pautas justas, são pautas necessárias, então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Defendo o piso salarial, mas é preciso buscar um equilíbrio para não comprometer as contas públicas.
Estão em discussão no Senado o piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, dos técnicos administrativos da educação básica pública e dos técnicos e auxiliares em saúde bucal, além da aposentadoria especial e de um adicional para os agentes comunitários de saúde e endemias.
O presidente Davi Alcolumbre manifestou profundo pesar pela morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro. Segundo Alcolumbre, o atleta do basquete, conhecido como Mão Santa, deixa um legado que ultrapassa as quadras e se eterniza na memória do país.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ex-jogadora de vôlei pelo Brasil, também lamentou a morte de Oscar ao lembrar a trajetória do atleta.
Eu tive o prazer, a honra de ir a duas Olimpíadas ao lado do Oscar, que foi em 1992, Barcelona, e 96, Atlanta. E posso falar com toda a convicção que foi um dos atletas que eu conheci que mais tiveram prazer, que mais se dedicaram, vestindo a camisa, né, servindo o país numa Olimpíada ou vestindo a camisa da seleção brasileira.
O Congresso Nacional estará de portas abertas para visitantes durante o aniversário de Brasília.
A visitação terá programação especial pelos 66 anos da capital federal. Os detalhes com Lana Dias.
Entre os dias 18 e 21 de abril, nos horários das 9 da manhã às 13h30 da tarde, os visitantes poderão acessar as cúpulas do Congresso Nacional mediante distribuição de senha. Além disso, dentro das visitas das manhãs, nos horários das 9h30 às 11 horas, será exibido o filme em realidade virtual Encontro com Darcy, do projeto Visita 360, que destaca o ex-senador na luta pelas questões indígenas. O coordenador de visitação do Senado, Fábio Duarte, contou que a visitação no aniversário de Brasília do ano passado foi um sucesso.
No ano passado, o aniversário de Brasília foi um sucesso de público, pois tivemos também o acesso às cúpulas e uma ampla divulgação. Os visitantes foram em peso para o Palácio do Congresso Nacional.
As visitas das 14 horas e 15h30 terão um tom mais descontraído, com apresentações teatrais do projeto Visite em Cena ao longo do percurso.
O tour institucional comum estará disponível das 9 horas da manhã às 17h30, com saída de grupos a cada 30 minutos. A partir das 4 horas, o roteiro será ampliado aos anexos 2 e 4 da Câmara dos Deputados. Não é necessário agendamento.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e descanso. As respostas vão ajudar a identificar dificuldades, riscos e boas práticas no transporte de cargas. As informações serão usadas para avaliar as ações do poder público na prevenção e no combate ao problema. A consulta vai contribuir para melhorar a segurança nas vias e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta incentiva capacitação de profissionais para atender autistas.
Comissões analisam a instalação de bicicletários em órgãos públicos.
Parlamentares celebram sanção do novo Plano Nacional de Educação.
Boa noite. Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, destaca a sanção do novo Plano Nacional de Educação, ressaltando a participação de trabalhadores da área na construção das metas. O parlamentar frisa o compromisso de destinar 10% do PIB à educação pública nos próximos 10 anos.
O congressista também enfatiza a ampliação do ensino em tempo integral em todas as etapas e a valorização dos profissionais da educação com reajustes anuais acima da inflação. Rogério Corrêa defende que o investimento em educação é essencial para o desenvolvimento do país.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, comemora a sanção do novo Plano Nacional de Educação, que vai orientar as políticas do setor até 2035. O deputado destaca que o texto estabelece objetivos, metas e estratégias, com investimentos equivalentes a mais de 10% do PIB brasileiro.
7 emendas de Cobalcini foram incorporadas ao plano. Entre elas, o congressista ressalta ações para ampliar os índices de alfabetização nos primeiros anos e a inclusão de estudantes com deficiência, além de medidas para reforçar a aprendizagem afetada pela pandemia.
Educação.
Projeto em análise na Câmara garante educação para estrangeiros que estão no Brasil mesmo antes de terem sua situação regularizada. A repórter Daniele Lessa explica o conteúdo da proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia o acesso à educação básica pública e ao ensino superior para pessoas que estão no Brasil à espera do reconhecimento da condição de refúgio ou de visto humanitário. A legislação brasileira já garante o direito à educação para imigrantes e refugiados com situação migratória reconhecida. O projeto, de autoria do deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, busca assegurar esse direito também a quem ainda aguarda o reconhecimento oficial por razões humanitárias ou de refúgio. O texto garante matrícula imediata para crianças e adolescentes na rede pública de educação básica, da educação infantil ao ensino médio, sem discriminação por nacionalidade ou situação migratória. A matrícula deverá respeitar a disponibilidade de vagas, mas poderá ser feita mesmo sem documentos do país de origem ou tradução juramentada, com um processo simplificado, considerando a situação de vulnerabilidade desses estudantes. Quando não houver comprovante de escolaridade anterior, o projeto assegura que crianças e adolescentes passem por um processo de avaliação ou classificação que permita a matrícula de acordo com a idade e o desenvolvimento. Na educação infantil, o único critério exigido será a idade da criança. O projeto também alcança o ensino superior. As universidades federais ficam autorizadas a destinar parte das vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação a solicitantes de refúgio, de visto humanitário e a pessoas já reconhecidas como refugiadas, desde que residam no mesmo estado da instituição. O relator da proposta, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, destacou que muitos refugiados chegam ao Brasil sem documentos educacionais, por causa da urgência da fuga de seus países de origem, e explicou que o projeto busca enfrentar esse problema sem ferir a autonomia universitária.
A condição urgente e emergencial que enfrentam impõe que muitas vezes deixem os países onde se encontram, perseguidas ou sob ameaça, sem condições de organizarem seus pertences, dentre os quais seus certificados educacionais. Para contornar esse problema documental, o projeto autoriza as instituições federais de educação superior a estabelecer processo próprio simplificado para os refugiados que não estiverem de posse da documentação exigida para revalidação de diploma ou reconhecimento do título necessário ao ingresso na instituição.
Segundo dados citados pelo relator com base em informações do Ministério da Justiça, o Brasil recebeu em 2022 50.355 pedidos de refúgio. Desse total, o Comitê Nacional para os Refugiados reconheceu 5.795 pessoas como refugiadas. Entre os reconhecidos, quase metade, 46,8%, eram crianças, adolescentes e jovens de até 24 anos. O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, não precisa passar pelo plenário da Câmara e será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, condena declarações de autoridades dos Estados Unidos contra o Papa Leão XIV. O deputado afirma que a postura afronta valores cristãos e reforça uma imagem de arrogância e intolerância.
Chico Alencar também alerta para o impacto político da atuação do governo dos Estados Unidos em conflitos internacionais. Na avaliação do parlamentar, quem apoia a postura norte-americana está a favor de uma lógica de violência que ameaça o futuro da humanidade.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lamenta o avanço de posturas autoritárias no cenário internacional. O deputado afirma que a política externa dos Estados Unidos estimula a violência, ataca valores humanitários e ameaça a convivência entre os povos.
Luiz Couto afirma que o Brasil não pode se submeter a essa lógica de intolerância. Para ele, o país precisa reagir ao fascismo, preservando a democracia, a liberdade de opinião e o respeito à vida.
Direitos humanos.
Profissionais de educação e saúde podem receber preparação mais especializada para atender a população com transtorno do espectro autista. Proposta nesse sentido está sendo examinada pela Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que incentiva a capacitação de professores e médicos para atendimento de autistas. A proposta também incentiva parcerias entre instituições de ensino superior e redes de atenção à saúde, escolas e outras organizações para promover estágios, pesquisa e ações de extensão. O texto aprovado na Comissão de Saúde reuniu o conteúdo de 3 projetos de lei. A proposta original do deputado Glaustin da Focus, do Podemos de Goiás, incluía nos currículos dos cursos superiores de pedagogia, psicologia e psicopedagogia conteúdos referentes apenas ao transtorno do espectro autista. Mas o relator na comissão, o deputado Ismael, do PSD de Santa Catarina, tirou o detalhamento de conteúdos sobre TEA, que deveriam ser abordados nos casos de saúde. Ele acha que isso engessaria o currículo universitário.
Lembrando que nós temos hoje no Brasil mais de 2 milhões de autistas entre 5 e 9 anos. Exatamente essa idade de inclusão do aluno em sala de aula. Qual é a importância e o coração do projeto? Para que os nossos formandos, nossos alunos de pedagogia, possam ter efetivamente uma matéria pontual, específica, tratando da questão do TEA, para que saibam enfrentar isso em sala de aula e dar a qualidade necessária e a segurança, não só para os alunos, mas também para os pais. Um grande avanço na educação brasileira.
De acordo com o Censo 2022, existem 2,4 milhões de pessoas com TEA, ou seja, 1,2% da população brasileira é autista, ou 3 a cada 250 pessoas. A maioria são crianças de 5 a 9 anos, 2,6% da população, ou cerca de 8 em cada 300 crianças nessa faixa etária. Segundo o relator, conteúdos específicos sobre atendimento a autistas permitiriam aos futuros profissionais compreenderem os desafios do diagnóstico precoce e tardio e as abordagens educacionais mais indicadas para cada caso. O projeto muda o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ele vai ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania e não precisa ir a plenário. Para virar lei, a medida tem que ser aprovada pelos deputados e pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, apresentou proposta que institui a Política Nacional de Qualificação e Valorização dos Médicos Preceptores. O deputado explica que esses profissionais, que orientam os recém-formados durante a especialização, não recebem pela atividade.
Esse indivíduo, ele não tem salário. Ele atende no hospital, quando às vezes ele é professor da instituição, quando é uma instituição pública, e ali tendo o residente, ele acompanha esse residente, então está tudo incluído. E há médicos que dizem, eu não trabalho sem um reconhecimento. E a gente acaba perdendo muitas oportunidades de ter quadros excepcionais na orientação do residente. Então, esse projeto, ele tem a finalidade de valorizar esse médico, que além de médico, qualificado, especializado, ele agora é um orientador.
Luiz Ovando afirma que a indefinição de critérios da legislação atual gera desigualdades entre programas e compromete a formação dos especialistas. O deputado argumenta que a criação de parâmetros nacionais pode, além de melhorar a supervisão clínica, aumentar a segurança dos próprios pacientes.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, retoma seu mandato após afastamento para tratamento de um câncer e declara que a superação da doença representa um recomeço político, focado na defesa da saúde pública e nos que dependem do SUS.
Nelson Barbudo usa sua experiência para criticar a falta de medicamentos e a precariedade no atendimento, alertando para possíveis colapsos estruturais na saúde. Ele acusa ainda o governo de gastos excessivos e de má gestão da economia, enquanto defende o agronegócio brasileiro.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, destaca a ausência da protonterapia no Brasil, tratamento avançado de radioterapia com alta precisão e menor impacto em tecidos saudáveis. Ele buscou o procedimento no exterior e critica o fato de o país ainda não oferecer essa tecnologia.
O deputado cobra do Ministério da Saúde maior atenção ao tema, defendendo investimentos e parcerias para viabilizar a protonterapia no Brasil. Paulo Foleto ressalta a importância dos benefícios da terapia, especialmente para crianças com tumores cerebrais.
Comissões.
Órgãos públicos poderão ser obrigados a instalar bicicletários e outros equipamentos para os ciclistas, conforme o projeto que está sendo examinado pela Câmara. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Lopes.
O uso de bicicletas no Brasil está cada vez mais frequente, seja por motivos de saúde, para transporte ou como atividade esportiva. Por causa disso, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga órgãos públicos a instalarem bicicletários, guarda-volumes e vestiários para servidores que usam a bicicleta como meio de transporte até o local de trabalho. A proposta altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana e determina que órgãos e entidades da administração pública com mais de 100 servidores instalem esses equipamentos. Porém, a exigência não se aplica em casos em que haja inviabilidade técnica no edifício, comprovada por laudo de perícia oficial. O projeto também permite o compartilhamento desses espaços entre órgãos ou entidades, desde que a distância entre eles seja de no máximo 700 metros. Além de estabelecer definições e critérios sobre suportes, distâncias e localizações dos equipamentos. Segundo pesquisa realizada pela empresa Descarbonize Soluções, divulgada em 2025, 7 em cada 10 brasileiros entrevistados utilizam a bicicleta como meio de locomoção pelo menos uma vez por semana. Na opinião da relatora da proposta, deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, o uso da bicicleta é uma alternativa não só sustentável, mas que também promove uma qualidade de vida melhor.
As soluções tradicionais muitas vezes são dispendiosas e nem sempre eficientes. Nesse cenário, o uso de bicicleta como meio de transporte urbano surge como alternativa eficaz para mitigar esses problemas. A bicicleta contribui significativamente para a melhoria do trânsito, da qualidade do ar e da qualidade da vida das pessoas.
A proposta que obriga a instalação de bicicletários em órgãos públicos segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a CPI do crime organizado no Senado avançou ao ponto de pedir o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Para ele, a investigação teria identificado tentativas de obstrução e irregularidades.
Carlos Jordi concentra suas críticas no Judiciário, apontando que ministros estariam reagindo à atuação do Parlamento com ameaças e alegações de abuso de autoridade. O deputado sustenta ainda que há resistência às investigações.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra o Senado pela demora na tramitação da PEC da Segurança Pública, aprovada com 461 votos na Câmara. O congressista reforça que o projeto atende o clamor da sociedade, que considera a falta de segurança como o maior problema no país.
De acordo com Aloysio Mendes, as medidas listadas pela proposta buscam combater a impunidade, prevendo mais investimentos e impondo penas mais duras. Ele provoca a imprensa e a sociedade no sentido de pressionarem o Senado para aprovar a PEC da Segurança Pública.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a equiparação entre os crimes de ameaça e perseguição, propondo penas iguais para as condutas. Ele argumenta que os dois tipos de violência têm impacto psicológico semelhante e precisam ser tratados com a mesma gravidade pela legislação.
É uma forma de nós enfrentar essa realidade. Chega de ter pessoas ameaçando, que é muito comum. Chega de ter pessoas perseguindo, que é muito comum. Ou seja, na medida que nós colocamos a ameaça e a perseguição no mesmo patamar, nós temos mais condições de enfrentar esse tipo de crime, de processar esse tipo de crime, de penalizar esse tipo de crime e fazer com que os autores desse crime paguem pelo crime que cometeram e, por outro lado, sirva de exemplo para inibir que outros cometam crime dessa natureza.
Pompeu de Matos também é favorável ao aumento de pena quando os crimes ocorrem na presença de familiares ou crianças. Na visão do deputado, é preciso fortalecer o combate a essas práticas e inibir comportamentos recorrentes em relações pessoais e sociais.
Transportes.
A punição para quem parar irregularmente em vagas rotativas pode ter mais flexibilidade, a depender de proposta que está sendo examinada na Câmara. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei do deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e traz novas regras para a pontuação de infrações na Carteira Nacional de Habilitação em caso de parada irregular em vagas rotativas. O texto acaba de ser aprovado na Comissão de Viação e Transportes, onde o relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, explicou que a intenção é proteger motoristas que, em situações pontuais e imprevistas, acabam cometendo a infração de forma ocasional.
A pessoa vai lá, para, chega numa cidade e para naquele estacionamento rotativo. Por algum motivo, ele foi num banco, atrasou, não foi atendido e ele perdeu o prazo daquele estacionamento. Quando ele volta, ele foi multado. E ele vai a uma pontuação na habilitação dele. A gente acha isso muito injusto. A gente está mudando essa lei.
O foco da mudança é punir principalmente a reincidência dentro do prazo de 12 meses, segundo o deputado.
A pessoa ela vai ter direito a ter 3 reincidências nesse processo. Na quarta reincidência é que ele vai ter a pontuação, não que ele não vá ser multado. Se ele parar numa vaga rotativa e não tiver o cartão azul ou qualquer coisa assim, ele será multado, mas não será pontuado na sua carteira. A partir da quarta multa, aí sim começa a contar a pontuação.
A proposta distingue a infração ocasional daquelas que acontecem repetidas vezes pelo motorista. Zé Trovão avalia que as multas já cumprem a função punitiva e representam o principal inibidor de novas infrações. Já a pontuação na CNH seria uma pena acessória que, de acordo com o deputado, causa mais embaraços ao cidadão de bem do que punição efetiva. Em caso de aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, o texto poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a oposição por tentar atrasar a tramitação da PEC, que põe fim à jornada 6x1. Na avaliação da parlamentar, os críticos da proposta querem adiar o debate para evitar o desgaste eleitoral que seu posicionamento contrário à mudança pode causar.
Segundo Érica Cocai, a proposta apoiada pelo governo busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e tem o apoio da maioria da população. Para ela, a oposição evidencia seu lado quando defende a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e ignora a pressão das ruas pelo fim da escala 6x1.
Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, defende o fim da escala de trabalho 6x1, argumentando que os trabalhadores sustentam o país, mas enfrentam jornadas exaustivas, baixos salários e pouco tempo com a família.
A deputada também aborda a precarização do trabalho por aplicativos, criticando propostas legislativas que não garantem direitos básicos, como remuneração adequada e proteção em casos de acidente. Talíria Petroni sustenta a necessidade de ampliar direitos e dignidade para trabalhadores.
João Daniel, do PT de Sergipe, rebate críticas da oposição e de setores conservadores, que, segundo ele, questionam a capacidade do trabalhador de gerir seu tempo livre, adquiridos com o fim da escala 6x1. Para o deputado, a afirmação perpetua a visão escravagista da elite brasileira.
João Daniel cumprimenta o governo pela proposta apresentada e acena para centrais sindicais e trabalhadores mobilizados em favor da proposta. Para ele, o fim da jornada 6x1 vai garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores, ampliando o tempo para a família, a saúde e o lazer.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYD 522. Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Mas...
demais. Velho com o passar do tempo, mas velho demais pro passado. Eu penso como tenho passado o tempo. E se eu penso demais, o tempo tem passado. Alguém pergunta como eu tenho passado. Porque eu passo tanto tempo acordado. O que eu tenho feito nos últimos anos? Penso quantos planos eu deixei de lado. Amigos perguntam por que eu sumo tanto. Mãe se pergunta por que eu fumo tanto. Mulher se pergunta no que eu tô pensando. Eles não pensam no que eu tenho passado. E eu tenho tentado, juro, tô tentando ser menos paranoico, mais simpático. Ninguém tem culpa de eu ser problemático. E se alguém me escuta quando eu tô cantando?
Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tenho tido dias bem ruins. Minha ex tá muito bem sem mim. Errei tantas vezes nos últimos meses. Não foi por querer bem, às vezes sim. Sim, preciso cuidar mais de mim. Sim, eu quero outra dose de gin. Overdose, enfim, só neurose na mente. Eu lembrei da minha mãe. Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo. Tudo que eu passo em segredo. A lágrima oculta por trás do sorriso. Eu preciso lidar com os meus medos. Os dias passam e nada muda. Digo que tô bem, mas preciso de ajuda. Nada contra a dor, mas me afogo na culpa. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem.
Tá muito bem. E se não quiser, ele vai ficar muito bem.